Então agora passamos para a parte das perguntas. Ainda temos 20 minutos. Quem é que quer fazer uma pergunta? Qualquer tema. Se eu não souber, então vá, força.
Qual o procedimento do padre, as tatuagens e os piercings?
Então, aqui o nosso irmão Luís Filipe perguntou o que é que eu achava das tatuagens e dos piercings. Aqui a coisa é mais delicada. Não é tão branco e nem preto. Há coisas que são cinzentas, estão ali numa zona. À partida, estas coisas que nós usamos, nós achamos que um piercing na língua é muito estranho, mas achamos que um furar as orelhas é normalíssimo. E pôr uns brincos é normalíssimo. Mas na Bíblia não diz que é proibido furar as orelhas nem furar a língua. Nem Deus disse que é proibido. Percebe-se? São coisas que estão um bocado ligadas à nossa cultura. E a cultura muda. Pronto. Portanto, têm que ser analisadas num contexto. Para nós, furar as orelhas é normalíssimo, não tem mal nenhum. E não é interpretado como nenhum sinal de rebeldia, nem nada. É o normal, digamos assim. Portanto, é preciso ir um bocadinho para além da parte material dos coisas. Uma pessoa que põe um piercing na língua e umas tatuagens está a mandar uns sinais, está a comunicar com aqueles que estão à volta dele. Está a dizer que eu estou noutra onda. Percebe-se? Portanto, é mais isso que interessa do que o buraco na língua em si. Não é pecado fazer um buraco na língua. Quer dizer, se não for um grave dano, é como fazer um buraco na orelha. Depois as tatuagens é um bocadinho a mesma história. Se a gente não fizer um grave dano, não é? Como a história de furar a orelha, não há um grave dano. Depois mete-se uns brincos e tal, é giro e tal. Corta o cabelo ou não corta, ou deixa a barba. Coisas que não mudam muito. As tatuagens estragam um bocadinho, se calhar. Depois as tatuagens têm outra questão. Não é só a tatuagem em si, mas há coisas que se põem nas tatuagens que são perigosas. Fazem-se imagens ou invocações, escrevem-se coisas. Portanto, aí há esse outro problema. Isso é parecido com coisas que às vezes trazemos para dar sorte. Há pessoas que trazem chaves ao pescoço, folhas de louro no bolso e coisas do género. Isso é superstição. Ferraduras no carro, a pulseirinha agora da moda, etc, etc, etc. Isso também se pode usar nas tatuagens, em invocações, etc. E às vezes há tatuagens que as pessoas fazem. Ah, isto é giro. Mas também tem lá umas invocações e ele não quis aquilo pelas invocações. Quis porque era giro. Mas no fundo é mau. É pior do que aquilo pensa. Percebe-se a ideia? Ele não tem tanta maldade quando ele não quer a invocação, mas ele de facto está a pôr uma invocação na sua pele, né? Percebe-se a ideia? Como há música. Há músicas hoje em dia muito más. Eu também houve uma fase em que tinha uma banda e etc. e ouvia músicas más, né? Estes grupos de rock, etc. Muitas letras são completamente blasfemas. Dizem mal de Deus, de Jesus, palavrões, etc. E outras, explicitamente, adoração ao diabo, chamar o diabo, pedir ajuda, incitações ao suicídio, só disparates, que é o que os miúdos ouvem. Eu tinha 16 anos ou 17 na altura, né? Ainda fui a um concerto dos Metallica. Depois Jesus foi-me abrindo os olhos, eu estraguei os discos. É que nem dá para dar a alguém, não se vai dar veneno aos outros, não é? Parti os discos, lixo, né? Confessei-me, pronto. Para a frente. Mas isto está um bocadinho à nossa volta. A gente vive numa cultura do macabro, né? Em que o belo é distorcido, é proposto aquilo que é feio como belo, né? As t-shirts têm animais e caveiras e é tudo macabro, né? É tudo morte. Pronto, portanto, mas isto é um problema maior, digamos assim, vai para além do. Mas percebe-se estas distinções? Pronto. Não quer dizer que. Pronto, eu posso também pôr uma tatuagem e dizer eu sou de Jesus, com ponto de exclamação. Percebe-se? E não é pecado. Posso ir comungar à missa. Não, percebe-se a ideia? Eu fiz um brinco na sobrancelha com um crucifixo. Pronto, está bem. É um bocado estranho, mas percebe-se? É preciso que. Não é tão. Não é por aí que vai o gato às folhosas. Percebe-se a ideia? Quer dizer, há outras coisas bem mais graves. Ah, não é muito normal, é um bocadinho, isso dá um ar rebelde e tal. Tá bem, isso também é importante. Mas quer dizer, não é propriamente contra um mandamento nem uma virtude. Não. Pode ser falta de respeito, né? Mas não é óbvio. Não é tão claramente contrário contra qualquer coisa que seja bom. Diga, irmã.
Eu não sei se o Sr. Padre conhecem, há um programa na TVI já várias vezes me falaram nele, à meia-noite.
Do espiritismo.
Pois, que fala lá com as almas das pessoas que já morreram e não sei o quê. E no outro dia tive um sacerdote que me veio perguntar se eu conhecia e se sabia o que é que eu pensava. E eu, por acaso, não tinha visto. E ontem fui ver, que era para, também para a gente saber, gostava-se o senhor padre, porque há uma coisa que é vista por muita gente e que eu já falei nisso, acho que não deve, eu não sei, não conheço, mas não... Não, isso não é de Deus, com certeza. E depois também acham que já, pronto, como já tenho muita idade, já estou um bocadinho já no século passado, não é? E que vão comungar com um indiferentismo que me assusta, sobretudo no lugar onde eu estou. Há muita indiferença isso, e então o senhor padre veio me perguntar, porque a sobrinha teve uma pega com ele e eu também não soube explicar. E precisamente ontem à noite eu lembrei-me e fui ver.
Boa pergunta. Pronto. Ótimo. Perceberam todos? Há um programa na televisão em que se invoca os mortos e que alguém que é médium diz coisas da vida dos outros. Exato. Eu não vi o programa, mas sei perfeitamente o que é o espiritismo. Como eu lhes dizia há bocado, apanho pessoas que têm problemas e que a porta de entrada muitas vezes é isto. Basicamente, o demónio engana-nos de muitas maneiras. É muito esperto. E isto não é novo. Desde que há homens na Terra, que há pessoas que são médiums e que invocam os mortos, etc, etc, etc. Pronto. Primeira ideia, eu vou explicar rapidamente, é assim, o demónio conhece a nossa história, primeira ideia, de todos, sabe o que é que nós fizemos aos 5 anos, 6 anos, 7 anos, de bem e de mal. Segunda ideia, o demónio imita os defuntos, imita igual, como aquele programa que havia contra a informação que imitam os políticos, imita, muito bem imitado. E usa, e algumas pessoas têm relações, digamos assim, espirituais com os demónios, os médiuns, etc. E os demónios usam os sentidos delas, concretamente a imaginação e etc., para lhes comunicar informações. E por isso é que é tão atrativo, por isso é que tem algum sucesso. Porque o demónio diz coisas verdadeiras. Se eu estivesse à frente de uma pessoa que eu sei que não me conhece, que é de outro país, que é de outra língua, e ela de repente entra em transe e diz assim, está aqui o teu avô, é, faz-te conta, que é o demónio, a fingir, o demónio vai sempre pôr alguém que, e o teu avô pede desculpa porque quando tinhas 4 anos partiste o copo na cozinha, e ele ficou zangado e gritou, eu sei que aquilo é verdade, e fico impressionadíssimo, e começa a achar que está ali o meu avô. Percebe-se a ideia? É assim que o demónio nos enrola. E depois, onde é que o demónio quer chegar? Primeiro dá-nos coisas boas. Dá-nos isto. Isto é a isca, digamos assim. Para ganhar a nossa confiança. E depois, como é um bom pescador, dá um bocado de linha, a gente deixa de nadar, e depois diz coisas boas. Pois ele sabe muito bem quem é que tem à frente. É padre ou é freira. Então o meu avô diz-me que pia 2 missas. Que ainda precisa de 2 missas. É o demónio, a pedir missas. E que, para eu acender umas velas em Nossa Senhora de Fátima. E depois não chateia durante uns meses. E depois aparece outra vez o avô, que quer dizer que não sei o que mais. E com muito jeitinho, é mesmo maquiavélico. Sabe esperar, como ao pescador. Depois começa a puxar a linha. Depois de ter conquistado a confiança daquela pessoa, que está completamente convencida que é o avô, e que não é mau, e como o avô era boa pessoa, e à missa, e já me pediu para ir rezar por ele, quer dizer, é impossível ser mau, começa a puxar a linha, com jeitinho. Né? Começa, por exemplo, a dizer, cuidado que a tua tia não é boa coisa, não é boa pessoa, a tua tia é má, e tem cuidado. E depois começa a dizer, por exemplo, muda de emprego. E passado um bocado, quem manda na vida daquela pessoa é o demónio. E passado meio ano, aquela família está completamente dividida, está tudo ao estalo e fartaram-se de pecar, porque isto é tudo pecados graves de superstição, neste caso adivinhação. No fundo, quando eu começo a acreditar no meu avô, pacto com o demónio, finito, pecado grave, não posso comungar. Né? Por isso, ver isto na televisão é ver em direto, é como se eu estivesse a ver um aborto, ou ver um pecado grave, não tem graça, não é divertido ver os outros a pecar. Ah, que giro, é só... Ah, não tem graça nenhuma. Temos é que ajudar a malta a abrir os olhos. Como eu dizia há bocado, São Tomás de Aquino, bispo, não é bispo, padre, doutor da Igreja, ensina que o espiritismo é um pacto explícito com o demónio, nem sequer é implícito. Há outras artes supersticiosas que são mais implícitas. Mas e, portanto, não há volta a dar. Pergunta.
Bom dia. Eu queria perguntar, que estou a ser confrontada diariamente com um colega de trabalho não crente, e que me chegou uma questão que andamos os dois em impasse, que é a questão do dilúvio. Eu disse, Deus é amor. E se Deus dá o mandamento, não matarás, então chega-se ele e mata tudo. Fazer é como reinicializar, é muito mais fácil. Acabar com tudo e começar do início. Como é que encaixas isto, Deus amor, com um Deus que mata castiga. Toda a gente e castiga?
Pronto. Deus castiga, sim ou não? É um problema. A gente parece que... Pronto. Por um lado, é preciso distinguir. Deus não é a causa do mal. Isto é muito importante perceber. O mal entrou com o pecado. Antes de pecar, não havia dilúvio, não havia morte, não havia doenças. E isso é o que vamos ter no fim. Deus vai renovar isto, esta terra que temos. Novos céus e nova terra, como eu dizia no início. Estava cá no início. A meta é, não vai haver morte, não vai haver dilúvios, não vai haver terremotos. Vai ser tudo bom. Novos céus e nova terra. E por isso é que nós rezamos, vindo Senhor Jesus. Já chega. Ponto final nisto. Deus não é a causa do mal. Deus permite o mal? Permite. Então Deus de alguma maneira quer o mal. Deus não quer o mal enquanto mal, mas Deus permite o mal e que do mal consegue tirar coisas boas. Portanto, isto ajuda-nos já a interpretar, não é? Como a história da morte de Jesus na cruz. O pai matou o filho, o pai, Deus pai é um assassino? Não. Percebe-se? Então, mas Deus Pai permitiu, podia não permitir. Deus permitiu, porque daí consegue-se tirar coisas boas. Note, isto ajuda-nos a ter um quadro de fundo. Segunda ideia, Deus corrige, como que qualquer pessoa que ama corrige. Jesus ensinou-nos a corrigirmos uns aos outros. Se tu vises o teu irmão a pecar, vai ter com ele a sós e repreende-o. Se ele não te ouvir, vai com outro e repreende-o. Se ele ainda não te ouvir, entrega o caso à igreja. E Deus, como diz a Escritura, corrige, eu corrijo aqueles que amo. Deus corrige como um pai corrige um filho. Isto é consequência do amor. Uma mãe que não corrige um filho é mau sinal. Quando nasce, não sei, é instintivo. A criança vai com os dedos para a ficha. Não, tal, tal. Isto é por amor, não é? A mãe é má, a criança chora e berra e acha que a mãe é má. Não percebe, mas a mãe não é má, a mãe está a fazer o que é suposto, não é? Ou um professor que castiga, diz, olha, o senhor tem que estudar. Não, castigar é consequência do amor, não é? É terapêutico, é como ao remédio. Olha, agora vai tomar um remédio que sabe mal, tá bem? Ou uma injeção. Não é por maldade, ninguém se diverte a dar injeções aos outros, não é? É por bem. Quero que fique imune. E Deus, nesta perspectiva, permite o mal e usa, digamos assim, o mal para nos ajudar, para nos corrigir, como as injeções, como as vacinas. Não se diverte em ver-nos sofrer. Não é um Deus sádico. Percebe-se esta ideia? É um Deus que é amor, que é pai. E o pai ajuda aos filhos. E o pai, e o sofrimento, que aqui isto é um ensinamento muito importante, o sofrimento é muito terapêutico. O sofrimento é um bom remédio para o nosso coração. Não é divertido sofrer, mas muitas vezes só o sofrimento toca ao nosso coração. Quantas vezes, quantas pessoas, se nós fizéssemos uma estatística mesmo aqui, não se aproximaram de Deus quando sofreram qualquer coisa na sua vida? Acho que todos, ou quase todos. Ou uma aflição. Percebe-se? Portanto, mais uma vez se vê que Deus faz sentido Deus permitir o mal e Deus tirar do mal bens. À nossa vida, mas parece mesmo que Deus é mau. Parece, mas não. Deus usa o mal para te ajudar. Nós às vezes estamos empenhados a tentarmos a mudar tudo à nossa volta e Deus está-nos a tentar ajudar a mudar o nosso coração. Não, calma. Terceira ideia. Portanto, Deus é bom, Deus permite o mal, Deus não é a causa do mal, Deus corrige-nos. E a terceira ideia é, Deus usa a criação que Ele fez e que é boa para nos falar também. Deus usa a criação para nos falar, desde o princípio. Deus serve-se da sua obra, Deus fala-nos de milhares de maneiras, né? Sobretudo através do seu Filho, da sua palavra, mas também através das árvores, dos piu-pius, das trovoadas, etc, 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 dos dilúvios, dos terremotos. Um colega meu do seminário, quando eu estava no seminário, houve um grande terremoto em El Salvador. E ficou muito destruído o país. Foi uma coisa muito violenta. Pai, há uns 6 anos ou 7. E ele dizia-me, no Natal, as igrejas estavam completamente a abarrotar, se não me engano. Nunca aconteceu, quer dizer. E foi um bom exemplo para mim, fez-me pensar como coisas más que Deus permite, no fundo, com o sentido de Deus quer é converter os nossos corações. Percebe-se a ideia? Deus quer converter os nossos corações. E depois há também uma dimensão catequética, pedagógica. O Antigo Testamento, depois é preciso contextualizar isto tudo, isto é uma pergunta difícil. Deus não nos ensinou tudo, o prato final. Nós não tivemos diretamente geometria descritiva do 12º. A história da humanidade é uma pedagogia de Deus que, ao pouco e pouco, vai ensinando os homens a perceber quem ele é e como é que devemos viver. E digamos assim, no início e na infância do povo de Israel, do povo eleito, é um bocado como as crianças, não precisam de muita conversa, precisam de muitas palmadas. E à medida que vão crescendo, precisam de menos palmadas e mais conversa. E estas primeiras etapas do dilúvio e do Sodoma e Gomorra, etc., estão um bocado ligadas às palmadas e pouca conversa. Mas não significa que Deus não seja amor, nem que não seja pai. Significa que naquela etapa da história da salvação, aquilo era a melhor maneira de nós percebermos que o pecado é morte. O que é que se deduz disto? O pecado é morte. E que não leva a lado nenhum. E que é destruição. Deus quer que a gente perceba isto de uma maneira que a gente experimente na pele. O pecado é morte. Seja em Sodoma, seja no dilúvio, etc, etc, etc. Depois, à medida que a gente vai amadurecendo, vamos meditando, Deus vai explicando as mesmas coisas de uma maneira mais profunda e com outra pedagogia, pode-se dizer assim. Mas se estudarmos bem as coisas, vemos que é sempre o mesmo pai que está por trás de tudo, mas que tem em conta a maturidade dos filhos que tem à frente. Percebe-se? Deus não nos fala exatamente. Já há pessoas que leem o Antigo Testamento e escandalizam-se. Como é que Deus pode ter mandado destruir e não fazer isso aqui? Há toda uma história. Como um pai que educa uma criança que tem 3 anos, tem 5, tem 6, depois tem 18, tem 30, né? E então muda, mas é o mesmo amor de pai. Há um santo que diz que o amor do pai, uma estalada que o pai dá, que dá a um filho, também manifesta o amor do pai. A gente às vezes, para nós, choca-nos. O amor de um pai também se pode manifestar numa estalada. Agora não estou a incitar os pais a dar estalos aos filhos. Ou uma palmada, se quisermos dizer assim. O amor do pai também se pode manifestar numa palmada. Até é possível. Não é uma falta de amor. Ainda porque nos choca um bocadinho a nossa sensibilidade, sobretudo, como eu digo, se o filho tem 30 anos e já percebeu, já fala com o pai, custa-lhe um bocadinho perceber os ralhetes às crianças de 5. Não é para ele, é para quando percebe-se. É preciso contextualizar e ver o filme todo. Pronto. Havia aqui uma senhora.
É sim, senhor padre. Queria lhe perguntar se há especificamente alguma coisa que eu possa fazer, porque tenho em casa,
sim,
ou faz parte da nossa família, um marido que evoca um familiar quando quer alguma coisa.
Sim.
Pode calcular o que é que isto provoca. Pronto. Em casa. Além de pôr água benta em casa e de o borrifar muitas vezes, sim, que é o que eu faço, mas ele agora mudou de casa.
Sim.
Agora foi para uma casa onde eu não posso ir pôr água benta.
Pronto,
que eu posso fazer?
Pronto, o que é que pode fazer? Isso aplica-se um bocadinho a tudo. Todos nós, não é só esse caso, todos nós temos pessoas, amigas ou da nossa família que estão a ir por maus caminhos. Não só nestas coisas das superstições e do reggae e no yoga e etc., mas depois noutras coisas também. É preciso ver que, pronto, cada caso há um caso. Eu posso dar alguns conselhos um bocado genéricos. Depois de cada caso é preciso ver. Primeiro, uma ideia importante é Jesus está mais empenhado em ajudar os nossos caros do que nós próprios. E é Jesus que os salva, não somos nós. Portanto, é importante esta ideia firme. Nós não salvamos ninguém. Nós colaboramos com Jesus. Nós colaboramos com Jesus, se não complicarmos. E Jesus não dorme, está 24 horas por dia, está, desde que ele nasceu, a pensar na salvação dele. Depois, conselhos práticos. Às vezes com os familiares todos temos grande dificuldade, porque eles conhecem-nos bem e há um bocadinho... Mas isso aconteceu a Jesus até, foi a Nazaré e não fez muitos milagres. E toda a gente diz, ah, eu conheço, tu és o carpinteiro, filho do carpinteiro. Portanto, e o povo diz isto sabiamente, santos de casa não fazem milagres. Já experimentamos isso tudo. Portanto, ter consciência de que Jesus está a trabalhar pela salvação dele, pela conversão dele. Santos de casa não fazem milagres, portanto, não desanimar, porque nós desanimamos facilmente. Nós queremos ajudar. Jesus foi a Nazaré, curou alguns e depois seguiu o seu caminho. Certamente rezou por eles e tudo, mas isto como quem diz, às vezes eu vejo isto muito nas mães e ficam quase que desesperadas, não é? E bloqueadas. E devemos rezar, não é? Temos ontem o exemplo de Santa Mónica e hoje Santo Agostinho. A oração de intercessão é muito poderosa. E não há orações que Deus não aproveite no seu plano de salvação. Deus às vezes não faz as coisas como nós queremos. Não é? Mas o importante é a gente perceber que as minhas orações, uma Ave Maria que reze por ele, vai o ajudar imenso. Há uma história em Medjugorje, muito bonita, que Nossa Senhora pediu a um dos videntes para rezar uma Ave Maria por as intenções dela. Só uma. Ele era miudito ainda, então vinha da escola, pai, ia jogar futebol. E lembrou-se, ainda não rezei a Ave Maria. Rezou a Ave Maria meio à pressa, por as chuteiras e tal, lá vai para a bola. E depois Nossa Senhora, no fim do dia, se não foi no fim do dia, ou depois, quando apareceu, apareceu-lhe e mostrou-lhe o que é que ela agradeceu-lhe. Obrigado. E a Ave Maria, ela até ficou com um bocado de peso na consciência, porque a Ave Maria foi rezada um bocadinho à despacha. Que acontece às vezes. E Nossa Senhora agradeceu-lhe quando apareceu a primeira, que é uma coisa que a gente, se fosse Nossa Senhora, dava-lhe assim um puxão de orelhas. Então, não é assim. Foi mal rezada. Não, Nossa Senhora agradeceu. E mostrou-lhe o que é que, com a Ave Maria dele, ela pôde fazer. Tinha ajudado um agonizante na hora da morte a arrepender-se e, portanto, a não condenar-se, a não ir para o inferno, ir para o purgatório, provavelmente, ou para o céu. Uma Ave Maria rezada ao despacha. Portanto, isto deve-nos animar a todos. Todos nós temos problemas, e amigos, e primos, e tios, e irmãos, e pais. Eu também tenho. Enfim, temos todos. A oração de intercessão é uma bomba. Não nos animar. Rezar. Terços, um terço, dois terços. Não, às vezes falamos imenso e tentamos empurrar e tal, e só tem maus efeitos. Depois, no caso dos filhos ou dos mais novos, isto também vale para os mais velhos. Isto é um bocadinho de conselhos estratégicos. A minha experiência é que é muito mais fácil propor coisas boas, não diretamente. Há coisas que, se eu disser, se for eu a dizer ao meu irmão ou à minha mãe, aos meus irmãos, eles vão dizer: muito obrigado, mas eu é que sei. Mas se for o amigo deles a propor a mesma coisa, vai ter uma reação completamente diferente. Portanto, é interessante nós percebermos este mecanismo e usarmos isto para o reino de Deus. Eu quero ajudar o meu filho, ou o meu marido, ou o meu tio, ou quem for. Quem é que são os amigos dele? Quem é que entre os amigos dele é amigo de Jesus? Às vezes não há, pronto. Mas é uma coisa que, se calhar no seu caso não há, mas nos outros... Então rezar por isso, Jesus, dá-lhe bons amigos, e depois, às vezes é uma boa namorada, um bom namorado, e lá aparece. Eu vejo, por exemplo, no caso do meu irmão, eu já tinha ido para o seminário, etc, etc. A relação do meu irmão com Jesus cresceu imenso, não tanto quando eu fui para o seminário, nem que se falava de Deus, e pronto, ele vai à missa, graças a Deus, mas houve uma namorada que ele teve, que se batizou em adulto, em tipo 18 anos ou assim, e era tipo voraz. Tudo que a apetecia de Jesus, ela queria. E eu tinha conversa, se ela ficávamos a noite toda, a conversa. Então e isto, então e aquilo. E o meu irmão era namorado dela, também estava. E depois ela começou-se a meter em tudo. Foi para os cursos, não sei o quê, foi para não sei o quê. E o meu irmão foi a reboque. E cresceu imenso na relação com Jesus. Isto é um bom exemplo de que, se calhar, Jesus ajudou mais o meu irmão, não com aquilo que eu lhe disse diretamente, mas com as orações que eu fiz por ele, e deu-lhe uma boa namorada e ele apanhou boleia. Está a perceber? E não desanimar, volto a sublinhar o não desanimar. Deus sabe como é que toca os corações? Só Deus sabe como é que se dá a volta a alguém. Nós experimentamos continuamente esta nossa incapacidade. Ah, mas eu gostava de ajudar e de salvar o mundo. Pois, e Deus também. E Deus tem paciência. E Deus, se for preciso, espera uma vida. Espera uma vida para que alguém olhe para ele e se arrependa e recomece. Portanto, não desanimar. Isto não significa cruzar os braços. Ah, eu vou só rezar. Há sempre coisinhas úteis que se pode ir dando, sugestões. Hoje em dia temos os e-mails, ou um bom artigo, um bom livro. Mas sugiro sempre, dentro do possível, se vier por outra via, é melhor. Né? Se vier por um amigo, combinar. Não é? Olha, ofereço ao meu irmão este livro. Se for eu, não posso. Né? Portanto, coisas... Exato. E Deus sabe mais. Né? Como dizia, Jesus está lá de cima e nós temos algumas peças do puzzle. E Jesus tem todas. E sabe que é que... Ele vai encontrar na universidade e o que é que vai dizer, e o que é que vão dizer, e o que é que não vão. Né? Nós podemos colaborar com Jesus neste plano, mas Jesus, no fundo, nós somos dispensáveis. Jesus pode ajudá-lo. Nós queremos ajudar, mas percebermos que não passa tudo por nós. Não perder o sono. Né? A gente às vezes perde um bocado o sono. Jesus está vivo e está mais empenhado do que eu em ajudá-lo. Portanto, tentar, mandar sugestões, etc., livros, uma boa leitura pode ajudar, um bom filme pode ajudar, boas companhias, enfim, são coisas que intuitivamente fazemos. Olha, vem almoçar à Clara, está lá um padre, nem pensar, sugere-se, e depois... Última.
É assim, o demónio, quando as pessoas abrem a porta ao demónio, o demónio usa os sentimentos e as...
Os
sentidos das pessoas. Sim. As pessoas ficam circunscritas, fazem as coisas, pronto, pelo demónio, não é? Eu pergunto, as pessoas não têm consciência verdadeiramente que estão a ser usadas pelo demónio e podem estar dentro desse estado muito tempo?
Varia muito, de caso para caso.
É assim, as pessoas continuam a pecar, a fazer as mesmas coisas, continuamente, e isso aumenta... o estado pior da alma dele, pior a alma deles, não é? Porque, quer dizer, é uma coisa que vai, é como um cancro, vai evoluindo sempre a pior. O Sr. Padre conhece um bocado da situação lá da minha casa. Eu tenho abandonado a Nossa Senhora, a situação, mas, quer dizer, as coisas continuam piorando. Eu chego a uma altura, o Sr. Padre já me deu um conselho.
Já lhe dei. Aqui agora, não vou falar do seu caso.
Sim,
não,
mas genericamente, o que é que se poderá mais fazer? Porque a pessoa, quer dizer, continua a entrar cada vez mais no vício, o vício cada vez é mais forte, a situação cada vez é mais forte.
Claro. Pronto, pode fazer.
Além da oração, usar sacramentais. Houve um sacerdote que me disse que em certas determinadas situações não adiantaria usar água exorcizada. Ou...
Sim. Pronto, são coisas que ajudam, mas não quer dizer, ajudam, como tudo, ajuda. Como ajuda a beber água quando vou correr ou fazer desporto. Uhum. Não? Mas, isto liga-se com a questão de antes. Quer dizer, Jesus é que é Jesus. Nós temos que ajudar. E um bocadinho como a Santa Mónica, que celebrávamos ontem. Não é? Às vezes demora anos e anos e anos. E converteu-se o marido dela e o filho. Não foi só o filho, foi o marido também. E há muitas histórias destas. Há uma senhora em Lisboa, que penso que está a começar o processo de beatificação, que viveu e rezou 30 anos, começou a acordar todas as noites para fazer vigílias de oração pela conversão do marido. E o marido demorou 30 anos a converter-se. E converteu-se e morreu santamente. Né? Isto para dizer, às vezes custa e demora e etc. Não sabemos. Né? E o marido era um marido de má vida, histórias do costume. Era uma senhora ali na zona da Portela. Portela de Sacavém. Ninguém conhece muita história, mas pronto. Depois também recebeu muitas graças especiais, etc, etc. Era dirigida espiritualmente por o padre Cruz e depois por um padre Gregório Verdonck, também conhecido no patriarcado, etc, etc, etc. Pronto. Isto para dizer, acontecem casos destes, não desanimar. Volto à história. Interceder, rezar. Depois, o que não depende de nós, não depende de nós. Há casos graves que as pessoas são atacadas por... Se as pessoas não querem pedir ajuda a Deus, não há nada a fazer a não ser rezar.
Acontece que quando há a oração mais intensa, por exemplo, um trintário de missas ou uma corrente de oração, a pessoa manifesta-se cada vez mais violenta, muito mal.
Isso não. Acho que deve rezar o máximo que conseguir. Rezar nunca fez mal a ninguém. Por muito que reaja mal...
Parece quanto que quanto mais se reza, a situação
é. Mas o demónio faz isso. As pessoas que são atormentadas caem muito nesta tentação de... Há pessoas que têm mesmo distúrbios graves no corpo, etc. Quando vão à missa, sentem-se mal, ou dores, ou o que for. Ou quando vão rezar o terço, e então pensam, eu não vou rezar porque sinto-me mal, e depois tenho ataques, e as pessoas precisam de me segurar, e é uma chatice, é uma confusão. Então mais vale não rezar. Há muita gente que cai nisto. Não é? O demónio quer exatamente isto. Quer é afastar as pessoas dos sacramentos, da oração. E, portanto, é rezar tudo o que pudermos. Quanto mais rezarmos, melhor. Não há contraindicações. Não há mesmo nenhuma contraindicação.
A pessoa, quanto mais está nesse estado, mais peca. Continuadamente...
Sim, quer dizer, não necessariamente. Não necessariamente. Tudo pode acontecer. Como houve grandes pecadores que se converteram. Tudo sempre pode acontecer. O coração do homem é um mistério. Ele pode cair em si e chorar os seus pecados e arrepender-se e pedir perdão e confessar-se. E rezamos por essa hora.
É abandonar a misericórdia de Deus.
Exato. Rezar sem desanimar, sem desfalecer. Pronto, então agora um intervalozinho, 5 minutos. Vamos preparar as coisas para a missa e depois celebramos missa.